A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 18 de agosto de 2017. São 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde, onde a nossa emissão passa a partir das 19. Ao microfone, Amancio Miguel. Os principais títulos desta emissão: o estratega-chefe da Casa Branca, Stephen Bannon, abandonou seu cargo na Casa Branca, confirmou a presidência americana sem revelar detalhes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se hoje com os seus principais conselheiros para decidir sobre uma nova estratégia militar no Afeganistão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Na mídia social, a nossa referência é VOA Português. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica, hoje conosco, Justin Duarte. As notícias a esta hora. O estratega-chefe da Casa Branca, Stephen Bannon, abandonou o seu cargo na Casa Branca, afirmou a presidência americana sem revelar detalhes. Não se sabe ainda se Steve Bannon foi demitido ou se se demitiu, havendo relatos contraditórios nesse sentido. Notícias anteriores indicaram que Donald Trump estava a sofrer alguma pressão com relação ao seu principal estratega político por causa das suas simpatias nacionalistas. A saída de Bannon, o braço direito de Trump em toda a sua campanha e nos primeiros meses de gestão, ocorre 2 dias depois de ter dado uma entrevista a um jornal considerado de esquerda e no qual ele disse que os supremacistas brancos são uns palhaços. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reúne-se hoje com os seus principais conselheiros para decidir sobre a nova estratégia militar para o Afeganistão. Entre essas opções está uma proposta para o envio de milhares de soldados americanos para este país ou efetuar uma retirada total das forças americanas ali estacionadas. As Nações Unidas revelaram hoje que o número de mortos devido aos deslizamentos de terra na capital da Sierra Leone, Freetown, ultrapassou os 400. Outras 600 pessoas continuam desaparecidas, enquanto as equipas de resgate procuram por mais corpos no meio de lama e casas destruídas. Os enterros coletivos começaram ontem e o governo voltou a advertir para a eventualidade de novos deslizamentos. A Autoridade Independente de Supervisão da Polícia, instituição financiada pelo governo no Quênia, mas gerida por civis, começou a investigar pelo menos 28 mortes após as eleições realizadas no dia 8, tendo realizado autópsias a uma jovem e um bebê supostamente mortos pela polícia queniana. As equipas de investigação já começaram a trabalhar, disse Macharia Njeru à agência de notícias Reuters. Refira-se que depois das eleições houve violentos confrontos, tendo o líder da oposição, Raila Odinga, refutado o resultado por considerar que houve fraude. Odinga anunciou que ainda hoje vai entregar um recurso junto do Supremo Tribunal da Justiça do Quênia. A polícia espanhola disse que os terroristas que levaram a cabo o atropelamento de dezenas de pessoas em Barcelona que estavam a planear um ataque com explosivos. Contudo, uma explosão na cidade de Alcanar fez descarrilar esses planos, levando-os a levarem a cabo o ataque com uma carrinha. Pelo menos 14 pessoas perderam a vida e cerca de 100 outras ficaram feridas no ataque de ontem em Barcelona. Mais tarde, a polícia matou 5 suspeitos depois de um ataque semelhante na cidade de Cambril, em que uma pessoa foi ferida. 4 suspeitos foram presos. Durante os próximos 25 minutos, iremos falar da mineração ilegal em Moçambique, das eleições em Angola, da situação política em São Tomé e Príncipe e também da política no Brasil. Isto para além da política americana, em que iremos abordar uma questão que tem a ver com o corte do orçamento para a saúde global. Vamos agora à província moçambicana de Manica, onde a polícia diz que desmantelou uma rede de garimpeiros numa zona aurífera do distrito de Manica e apreendeu vários materiais usados na extração ilegais de minerais que geralmente são contrabandeados. A rusga da polícia nos túneis ilegais de extração de ouro na quinta-feira 18 acabou com a detenção de um garimpeiro dos milhares que operam na zona e a apreensão de dezenas de geradores elétricos, motobombas, picaretas e pás usados na exploração. O nosso colaborador em Manica, André Batista, tem os detalhes.
Ao anunciar a operação, a polícia diz que pretende desativar o garimpo ilegal na província de Manica. Segundo Leonardo Colher, chefe do Departamento das Relações Públicas no comando da polícia.
Tanto apreendidos pela Polícia de Proteção de Recursos Naturais e Meio Ambiente no distrito de Manica. Bom, neste momento temos uma média de 17 motobombas. Estamos a ver mais dois geradores elétricos. As pás vão acima de 30 pás, que portanto foi possível, entre outros instrumentos que acabaram sendo apreendidos na altura da operação. É uma atividade de rotina que visa, portanto, desencorajar a prática do garimpo ilegal, e em particular aqueles praticantes dessa atividade que têm poluído os nossos rios e as consequências que advêm, portanto, desta poluição. Portanto, a polícia tem vindo a desdobrar-se no terreno, portanto, com vista a prevenir esses casos.
Nesta região, há alguns anos é palco de conflitos entre garimpeiros moçambicanos e zimbabuianos e entre estes e autoridades policiais em torno da exploração de ouro, muitas vezes ilegal, o que forçou o governo a criar associações mineiras em pequenas concessões onde é feita a exploração racional de ouro e ambientalmente sã, mas que ainda não conseguiu conter a poluição de rios. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, e continuamos aqui em Washington e vamos falar agora das eleições em Angola. A dias das eleições em Angola, os preços dos principais produtos básicos, sobretudo alimentares, voltam a disparar no mercado informal, isto em particular em Luanda. As pessoas estão a correr aos armazéns para comprar grandes quantidades e guardar em casa com o pretexto de que a situação possa piorar depois das eleições. Especialistas, no entanto, consideram que estes comportamentos devem ser a expectativa das pessoas, enquanto o aumento dos preços é justificado com a especulação dos comerciantes. Manuel José.
Alguns cidadãos ouvidos pela Voz da América dizem que preferem fazer estoques de alimentos em casa porque não se sabe o que pode acontecer depois do dia 23 de agosto.
Sim, eu estou até ontem, até comprei já um saco de carvão de 3.500. Eu não comprei mais coisa porque não tenho mais dinheiro, senão também senti isso realmente. O que eu estou a desconfiar é que as coisas vão subir mesmo. O saco de feijão, estávamos a comprar a 7.500, agora está a 8.500. Não se fala mais do cimento que está. Estávamos a comprar a 1.300, agora está 2.500 quase, a caixa de coxa também, a caixa de coxa voltou novamente a 4 e tal.
Dias há que vou para o armazém, anteriormente o saco de arroz estava a 3.500, a semana passada vou e encontro a 4.500. Quem fala do arroz, fala do óleo alimentar, fala do açúcar, quer dizer, uma subida assim drástica que não dá para perceber.
O arroz estava a 2.500, agora passa a subir mais outra vez a 4, o açúcar está outra vez a 9 a 8 mil. As pessoas estão preocupadas com certeza, estão com um pé atrás agora. E depois das eleições a situação vai piorar, o que, é que vai dar? Estão mesmo a correr atrás de produtos.
A nota de $100 também sofreu alteração para cima no mercado informal.
Agora o dólar é que está a 40, nós a comprar 40.
O economista Damião Cabulo diz que as razões de especulação estão na base disto.
Mas isto não passa de uma expectativa. E nós trabalhamos, nós aqui em Angola temos esse problema, principalmente a nível dos comerciantes. A especulação do preço ainda vive. No meu mercado informal não há uma regulamentação, ninguém regula o mercado. Quanto mais difícil as pessoas tiverem dinheiro para irem trocar nestes mercados paralelos, vamos verificar também a teoria da procura e da oferta. Toda pessoa com divisas para venderem comprarem a esses famosos tingas. As poucas dívidas que eles têm vão querer vender a um preço. Na realidade, lhe garanto o tempo que ele vai ficar sem ter a outra dívida.
Já o sociólogo Lucombo Zatuzola diz que são comportamentos esperados.
Psicologicamente, cada um pensa como pensa. A forma de pensar com razão ou sem razão é real. Esse pesadelo aparente do receio que alguma coisa pode surgir, mesmo que não surja. A pessoa fica amarrada aí com aquele trauma. De surgir uma coisa, pode alguém ficar insatisfeito pelo resultado, ou o comerciante achar que pá, o novo governo do dia 22 vai inflacionar os preços, vai fazer isso ou aquilo, vai reduzir algumas quantidades. Então, prevenir é sempre melhor viver perante essa incerteza.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Estamos disponíveis na internet no www.voaportugues.com. Em São Tomé, o líder da oposição, ou melhor, o líder do antigo grupo São Tomense, que pertenceu ao extinto Batalhão Búfalo da África do Sul, Arlésio Costa, começou a ser ouvido na Procuradoria-Geral da República no âmbito do inquérito que corre seus termos na sequência de declarações de Peter Lopes, que acusou o primeiro-ministro São Tomense, Patrício Trovoada, de ter financiado o golpe de Estado de 2003 e de ter mandado assassinar três antigos dirigentes do país. Este é um assunto que é seguido a partir de São Tomé pelo nosso curador Oscar Medeiros.
A decisão da Procuradoria-Geral da República foi anunciada em nota de imprensa assinada pelo Procurador-Geral da República, Frederico Samba. Peter Lopes, antigo membro do extinto Batalhão Búfalo da África do Sul e um dos protagonistas do golpe de Estado de 16 de julho de 2003 em São Tomé e Príncipe, acusou o atual primeiro-ministro são-tomense, Patrício Trovoada, de ter sido o financiador do referido golpe de Estado e de ter encomendado ao seu grupo de 12 membros do ex-Batalhão Búfalo os assassinatos dos antigos presidentes da República, Fradique de Menezes e Manuel Pinto da Costa, e do ex-ministro da Defesa, Oscar Sousa.
Sou Patrício Trovoada, tu lembras que tu tens compromisso conosco sobre o golpe de Estado do dia 23 de junho de 2003, pelo qual o senhor foi o financiador. O povo tem que saber que o senhor mandou-nos matar Pinto da Costa, que nós não aceitamos. O senhor tem que lembrar que o senhor, o plano do senhor, depois do golpe de Estado, era para assassinar o ex-presidente Fradique de Menezes, nas ordens do senhor. O senhor tem que lembrar que teve compromisso conosco a dizer que para nós assassinamos o Oscar Sousa, o que nós negamos.
Perante a gravidade das declarações de Peter Lopes, a Procuradoria-Geral da República de São Tomé e Príncipe anunciou a abertura de um inquérito para apurar eventual existência de crimes. O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, diz tratar-se de pura difamação.
Trata-se de pura, simples, maldosa difamação. Eu vi que logo que isso saiu de manhã, o MLSTP no Parlamento tentou também explorar, mas enfim... Isso tudo é a mesma categoria, são pessoas que funcionam, se calhar, sincronizados. O mais importante é que, devido à natureza daquilo que foi dito, eu pedi às autoridades judiciais santomenses e sul-africanas para agirem.
As declarações do cidadão santomense residente na África do Sul vão ser agora alvo de investigação. Oscar Mendes, a Voz da América em São Tomé.
São 13 horas e 44 minutos. Aqui em Washington, e esta é a emissão vespertina em língua portuguesa para a África da Voz da América. No Brasil, a população parece deixar de lado o interesse pela política, isto muito em função da descrença com os parlamentares, boa parte deles envolvidos em atos corruptos. A Voz da América, através do seu colaborador no Brasil, o Patrick Vaz, esteve nas ruas para saber dos cidadãos qual é a avaliação desse momento do país e se acompanham mesmo que pouco a proposta de reforma política que tramita no Congresso Nacional.
Recentemente foi aprovado no Congresso o modelo do Distritão, que vai valer apenas para as eleições de 2018 e 2020 para os deputados e vereadores. O modelo estabelece que vence a eleição quem tiver o maior número de votos. As eleições de deputados e vereadores passariam a ser majoritárias, como são hoje as de senador. Ou seja, os mais votados em cada estado ou município vão ser eleitos, independentemente dos resultados de seus partidos. não há voto em legenda, nem quociente eleitoral. Essa novidade, embora ainda não definitiva por tramitar no Congresso, está distante do conhecimento da população nas ruas. A descrença nos parlamentares e a atual crise no país têm desiludido os eleitores, que preferem não pensar na política neste momento. Nós conversamos com alguns deles. Com licença, qual é o seu nome completo?
Meu nome é Orivaldo Pelaes.
O senhor já ouviu falar sobre o Distritão?
Não, ainda não. Eu calculo que seja sobre as eleições distritais, talvez.
Distritão, eleições para 2018, 2020, para eleger deputados estaduais, federais, vereadores, de forma majoritária. Não naquele modelo que a gente já conhece de coligações e partidos.
Eu ouvi falar ultimamente no noticiário aí.
O senhor prefere ficar mais distante da política ou
acompanhe um pouquinho só? Porque eu não tenho muito estômago para suportar esses políticos.
Está desacreditado, né?
Totalmente desacreditado.
Seu nome completo?
Danilo Alves.
Ô Danilo, você já ouviu falar sobre o Distritão?
Não.
O que você acha dos nossos políticos hoje?
Hoje tá difícil falar, viu, cara? Hoje acho que hoje não tem um que presta, não.
Tá desanimado com a nossa política?
Desanimado demais. Eu, como jovem brasileiro, fica até difícil falar.
Você tá com quantos anos?
Eu, 20 anos.
Já vendo a política desse jeito?
Desmotiva, cara, sinceramente.
Seu nome completo?
Cleiton Silotti.
Cleiton, já ouviu falar no Distritão?
Já. Na verdade, eu não me informei sobre, não. Eu escutei falar muito por alto, né? Mas a partir do momento que um candidato não conseguiria ter voto suficiente para eleger outros de legenda, seria interessante nesse ponto, né?
Você acha, então, que o Distritão aqui com essa proposta de eleger aqueles candidatos que têm mais votos é o ideal?
Sim.
Em relação à política de um modo geral, tá animado?
Não.
Tem salvação?
Infelizmente, não. É, 90% de quem tá aí vai retornar de novo, então não vai mudar nada.
Acho que o povo não vai dar uma resposta diferente, não?
Não. Vai continuar a compra de votos, né?
Seu nome completo, amigo?
Celi Martins Ferraz.
Celi, você tá acompanhando a política brasileira? Sabe o que é Distritão?
Não sei, não. Mas vou pesquisar aqui.
Tá um pouco desinformado, acompanhando mais de longe.
É.
Repórter Patrick Vaz.
Hoje é sexta-feira, obrigado Patrick Vaz que nos falou do Brasil. Dizia que hoje é sexta-feira e na terceira meia hora teremos o destaque para o programa de artes. Temos como convidado o cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca, que tem um novo livro. Jorge Carlos Fonseca é presidente de Cabo Verde. Com ele conversamos sobre essa obra, que é o Albergue Espanhol.
É uma espécie de, também é uma espécie de exercício sobre o ato de escrever, sobre a escrita, sobre o que é literatura, o que é poesia, o que é o romance. Uma escrita muito, muito liberta, fragmentária, assumidamente fragmentária. E aqui eu dei um título, Albergue Espanhol, mas poderia ser outro, como um ou outro amigo que leu o livro antes da publicação sugeriu, por exemplo, Hermano Vieira tinha sugerido Louco e Libertina, um outro amigo meu sugeriu Albergue Crioulo. O Albergue Espanhol é um diário de bordo, refilão, é um diário sobre o verbo, o poder, a impudícia das sílabas, o murmurejo do cadeirão esbranquiçado de olhos semicerrados para o amor, sobre a literatura, a poesia, a música, os nomes, os universos muitos e as coisas muito singelas das nossas cidades. É isso, mais ou menos, o objeto do livro.
O presidente Donald Trump propõe fazer grandes cortes no valor global de pesquisa de saúde, o que poderá afetar o trabalho feito sobre a malária, sida e outras doenças infecciosas. Embora a proposta de Trump conste apenas de uma lista de desejos que o Congresso não tem a obrigação de seguir, alguns especialistas estão preocupados. Os Estados Unidos têm feito enorme contribuição para a saúde mundial. Quando eclodiu a ébola em 2014, o Dr. Tom Frieden, diretor do Centro para o Controlo de Doenças, e a sua equipa deslocaram-se à África Ocidental para ajudar a conter a epidemia. O Instituto Nacional de Saúde financiou a investigação para a criação da vacina contra a ébola. Este instituto tem também sido crucial na luta contra a sida e malária. As mortes por SIDA reduziram para a metade do que eram em 2005 e investigadores parecem estar próximos de concluir uma vacina para a malária. No orçamento de 2018, o presidente Trump pede cortes para o Instituto Nacional de Saúde e Centro de Controlo de Doenças. Stephen Morrison, diretor do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, diz que tais cortes poderão ter um grave impacto na saúde global. O investimento do governo dos Estados Unidos produziu medicamentos de malária para as crianças que salvaram 75 mil vidas. Uma vacina barata da meningite evitou a morte de 400 mil pessoas. Acrescido a isso, grandes companhias farmacêuticas como a Johnson & Johnson dizem que precisam do apoio do governo para a sua pesquisa. As empresas, os investigadores e alguns legisladores republicanos que trabalham na saúde global já manifestaram sua oposição aos cortes que poderão tirar os Estados Unidos da liderança de pesquisa médica e o mundo ficará vulnerável a doenças infecciosas. Especialistas dizem também que os países, incluindo os Estados Unidos, poderão tornar-se vulneráveis ao bioterrorismo. Mas o secretário de Estado para a Saúde, Tom Price, diz que se as duas instituições visadas cortarem os custos administrativos, não irão perder os programas. Ele explica que o que o orçamento procura fazer é o primeiro passo do processo, que é ter o foco do que se pode fazer e fazer melhor uso do dinheiro. Este é um dos assuntos que o Congresso irá discutir a partir de setembro. As Nações Unidas revelaram hoje que o número de mortos devido ao deslizamento de terra na capital da Sierra Leone, Freetown, ultrapassou os 400. Outras 600 pessoas continuam desaparecidas, enquanto as equipas de resgate procuram por mais corpos no meio de lama e casas destruídas. Os enterros coletivos começaram ontem e o governo voltou a advertir para a eventualidade de novos deslizamentos. O presidente Ernest Bai Koroma apresentou condolências aos familiares das vítimas. O governo pediu ajuda internacional para enfrentar a situação, mas a Amnistia Internacional criticou o governo por não ter aprendido de situações similares. 13 horas e 52 minutos, caminhamos para o final desta emissão. A polícia espanhola prendeu um quarto homem em ligação com os dois atentados terroristas na região de Barcelona ontem, que deixaram pelo menos 14 pessoas mortas e mais de 100 feridas. A quarta prisão foi anunciada hoje no Twitter, mas não deu mais detalhes. As autoridades apenas informaram que procuram o irmão de um dos detidos, que, no entanto, desconhecem se é ou não o condutor da carrinha que atacou as pessoas em Las Ramblas, no centro de Barcelona. A imprensa revela que a polícia procura mais três suspeitos. Álvaro Lugero Andrade.
Estamos à procura de Moussa Oukabir, mas no momento não sabemos se ele é o condutor da carrinha, anunciou a polícia. O irmão do homem, Driss Oukabir, foi preso ontem a cerca de 100 km ao norte de Barcelona, na capital de Ripoll, na cidade de Ripoll. De acordo com os serviços de emergência, 14 pessoas morreram e 130 de 34 nacionalidades ficaram feridas nos dois atropelamentos, tanto em Barcelona como em Cambrils. A polícia da Catalunha está à procura de quatro jovens suspeitos de estarem ligados aos atentados. O jornal espanhol La Vanguardia cedeu a um documento difundido por fontes ligadas à investigação e divulgou as identidades e fotografias dos suspeitos, todos de nacionalidade marroquina. Moussa Oukabir, de 17 anos, Mohamed Aishami, de 24, Yunus Abu Yaqub, de 22, residem em Ripoll, a mesma localidade onde foram detidos outros quatro suspeitos. Já Yunus Abu Yaqub tem 18 anos e é residente em Ribes de Freser. Moussa Oukabir é apontado como principal suspeito do atropelamento nas Ramblas, em Barcelona. É irmão de Driss Oukabir, cujos documentos foram encontrados dentro da carrinha usada para realizar o ataque. Uma testemunha descreveu o que presenciou em Las Ramblas. As pessoas estavam com medo por todo lado. Tinham sangue nos rostos. Foi terrível. Embora as buscas prossigam, os investigadores trabalham com a hipótese de que o condutor da carrinha tenha sido morto horas mais tarde, após o Audi A3, em que ele estava, ter atropelado um polícia e seis civis em Cambrils. Nesse resort, ao sul de Barcelona, a polícia matou os cinco atacantes que tinham cinto explosivos, que mais tarde vieram comprovar-se que eram falsos. A polícia acredita que os ataques também estão relacionados a uma explosão na quarta-feira numa casa na Catalunha que matou uma pessoa. As autoridades suspeitam que as pessoas da casa estavam a construir um dispositivo explosivo para ser usado num ataque terrorista. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade, mas as autoridades espanholas ainda não se pronunciaram. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse que a luta contra o terrorismo é a principal prioridade das sociedades livres e abertas como a Espanha. É uma ameaça global e a resposta deve ser global, concluiu Rajoy. Líderes de todo o mundo condenaram o atentado e pediram um combate global contra o terrorismo. O presidente Donald Trump disse no Twitter que os Estados Unidos farão o que for necessário para ajudar a Espanha.
E agora, João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos hoje começar com o futebol africano, porque este fim de semana vamos ficar a saber quem se qualifica para o Campeonato Africano das Nações 2018 no Quênia. É o CHAN 2018, em que as seleções são compostas por atletas que jogam nos seus próprios países. Duas equipas dos PALOPs em ação. Amanhã, São Tomé está nos Camarões. Na primeira mão, a seleção São Tomense perdeu por 2-0. Já deve ter dito adeus à competição. Amanhã também Angola está em ação, mas em casa e com boas chances de passar, portanto, ao campeonato. Recebe Madagascar, na primeira mão houve um empate a 0 bolas. Angola tem que tomar atenção, sofre um golo e tudo fica complicado. Na Europa, este fim de semana, iniciam-se os campeonatos de Espanha e da Alemanha. Na Alemanha, hoje, um bom jogo de abertura. Bayern de Munique recebe os homens da Aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen. Em Espanha, o campeonato inicia-se hoje com 2 jogos, mas as atenções estão viradas para domingo. O campeão, o Real Madrid, está na Corunha a defrontar o Deportivo de La Corunha. O Barcelona recebe o Real Betis. Barcelona com graves problemas, uma equipa que parece em decadência, fim de uma era, sem dúvida, e sem um bom banco. E depois de sair Neymar, mais um problema. O avançado Suárez lesionou-se, vai estar ausente durante 4 semanas. A FIFA anunciou, entretanto, a sua lista dos 24 candidatos ao prémio de melhor futebolista mundial da época passada. Estão lá os suspeitos do costume, Ronaldo, Messi. Ronaldo, que já venceu 4 vezes, é visto como favorito para vencer pela 5ª vez, igualando assim Lionel Messi. 7 jogadores do Real Madrid estão na lista. Do Barcelona estão 4, e se contarmos ainda Neymar como Barcelona, pois o prémio refere-se à época passada. Do Juventus estão 3 jogadores, Bayern outros 3. Nos treinadores, Zinedine Zidane, do Real Madrid, é o favorito. José Mourinho é outro eterno presente, mas há um outro português com boas chances, Leonardo Jardim, treinador do Mónaco, que ganhou o campeonato francês e sem estrelas conhecidas.
Era o João Santa Rita e a sua página desportiva. Amanhã é sábado, é o dia do Top 10 americano aqui na Voz da América. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. A música da moda, Despacito, uma das músicas que passa no Top 10 americano, uma rubrica dos sábados aqui na Voz da América com Mayra de La Salette, que também pode acompanhar o espaço dela na Passadeira Vermelha, um espaço na internet através do www.voaportugues.com. E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina, marcada pela notícia da demissão do estratega-chefe da Casa Branca, Steve Bannon. Dentro de instantes, o Álvaro Lugero Andrade e a última parte desta emissão vespertina. De mim, a Márcio Miguel, um grande abraço e um bom fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington. Hoje é 18 de agosto. Estamos a transmitir em ondas curtas e onda média para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, também através da internet voaportugues.com e no telemóvel também voaportugues.com. Se quiser acompanhar as nossas notícias, todas elas, reportagens, vídeos, fotos, visite-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. E também pode comunicar-se connosco, enviar os seus vídeos, fotos e notícias e informações através do número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 45 segundos aqui em Washington, 31 graus lá fora, ameaça chuva. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade, a produção é Doris Dobson. A assistência técnica é Justin Dwight. Notícias que marcam esta sexta-feira, a começar pela que acaba de ser emitida da Casa Branca, a estratega-chefe de Donald Trump, Steve Bannon, abandona. Polícia espanhola procura 4 marroquinos suspeitos de envolvimento nos atentados de ontem em Barcelona, que deixaram 19 mortos no total e 130 feridos. A autoridade independente investiga 28 mortos pela polícia no Quênia depois das eleições de 8 de agosto. Fique para acompanhar estas e outras notícias, também informações da economia. E começa esta feira, temos a rubrica Artes e Entretenimento, em que o Amancio Miguel fala com Jorge Carlos Fonseca, o presidente de Cabo Verde, sobre o seu romance recentemente lançado, O Albergue Espanhol. Voz da América, sexta-feira, 18 aliás, de agosto. Vamos agora, antes da economia, até Moçambique. A polícia da província de Manica desmantelou uma rede de garimpeiros numa zona rica em ouro no distrito de Manica e apreendeu vários materiais usados na extração ilegal de minerais que geralmente são depois contrabandeados. A ruga da polícia nos túneis ilegais de extração de ouro na quinta-feira acabou com a detenção de um garimpeiro, também dos milhares que operam na zona, e apreendeu dezenas de geradores elétricos, motobombas, picaretas e pás usados na exploração, como nos conta o André Batista. Só neste momento, 14 horas e 3 minutos, tivemos um pequeno problema aqui. A peça que temos do André Batista parece que não podemos rodá-la agora, eventualmente mais à frente. Entretanto, quero relembrar que temos uma emissão especial neste fim de semana, como acontece cada sábado e domingo. Amanhã, o Arondip irá falar sobre a última semana da campanha eleitoral em Angola. É bom relembrar que também temos os 10 bairros da música. Também na emissão de sábado, no domingo, teremos a nossa habitual Janela de Angola sobre um tema que também iremos apresentar, igualmente a carta do ouvinte. Para este domingo, a Daniela Steski fala com um ouvinte da Guiné-Bissau. Queremos lembrar que também estamos na internet, voaportugues.com, é a nossa página, e todas as redes sociais, VOA Português. Temos muitos vídeos, muitas reportagens, muitas notícias, muitas fotos. Visita-nos. Parece que agora podemos regressar à economia. Vamos então relembrar algumas notícias que marcam esta sexta-feira. Continua em sintonia da Voz da América. Sexta-feira, 18 de agosto, vamos então às notícias da economia. As receitas fiscais geradas pela petrolífera angolana Sonangol caíram 12% entre junho e julho para 68.446 milhões de kwanzas, cerca de 380 milhões de dólares. O valor arrecadado pela Sonangol contrasta com o aumento do volume exportado em julho, face ao mês anterior, para mais de 50 milhões de barris, de acordo com os relatórios mensais do Ministério das Finanças. Ainda em Angola, um grupo liderado pela Sodiba
fábrica angolana de cervejas da empresária Isabel dos Santos, prevê investir 120 milhões de dólares para instalar em Luanda uma unidade de embalagens de vidro. Na nova fábrica, a empresa da filha do presidente angolano terá uma participação de 51%, enquanto a IAD contará com uma posição de 49%, estimando o contrato de investimento um aumento da capacidade produtiva nacional, a promoção do desenvolvimento de zonas mais desfavorecidas e a criação de 188 postos de trabalho diretos. Em Moçambique, a central elétrica Gigawatt poderá investir até 700 milhões de dólares na expansão da produção de energia elétrica, o que poderá tornar o país no maior produtor de energia através do gás natural do mundo. Os 700 milhões de dólares representam mais do que o triplo do que foi investido na instalação da Gigawatt em Ressano Garcia, estimado em 200 milhões de dólares. A efetivar-se, o investimento vai ampliar a atual capacidade de 120 para 350 megawatts por ano, o que, por sua vez, deve exigir a triplicação da mão de obra da empresa. Em Cabo Verde, os ativos e os negócios das empresas públicas Aeroportos de Segurança Aérea, ASA e Eletra, empresa de eletricidade de água, vão ser objeto de avaliação com vista à sua privatização. O trabalho será efetuado por empresas selecionadas e deve estar concluído ainda neste semestre. O governo de Cabo Verde vai privatizar 23 empresas públicas e participadas do Estado. E na cotação de câmbios na manhã desta sexta-feira, uma libra valia 1 dólar e 28 centavos, um euro era vendido a 1 dólar e 17 centavos, um dólar custava 61 meticais, 165 kwanzas, 94 escudos, 20.945 dobras, 588 francos e 13.22 rands sul-africanos. Voz da América, são 14 horas e 7 minutos aqui na capital americana. Sexta-feira é dia da habitual rubrica Artes e Entretenimento e o Amancio Miguel hoje fala com o Presidente da República de Cabo Verde, que é um conhecido poeta, Jorge Cais Fonseca, mas que acabou de lançar o seu primeiro romance, O Albergue Espanhol.
Olá, esta é a página das artes aqui na Voz da América. O cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca tem um novo livro. Jorge Carlos Fonseca é presidente de Cabo Verde. Com ele conversamos hoje sobre essa obra, O Albergue Espanhol.
É um exercício ou é história sobre o mundo do autor, o mundo da literatura cabo-verdiana, o mundo cabo-verdiano e o nosso mundo no geral. Portanto, é um livro que contém referências múltiplas a Cabo Verde, a lugares de Cabo Verde, a eventos históricos, culturais, políticos, sociais cabo-verdianos, apontamentos sobre o percurso da literatura e da escrita em Cabo Verde, mas também ao mundo no geral, a literatura que se faz em França, em Portugal, ou em Espanha, ou na Argentina, ou nos Estados Unidos. É uma espécie de, também, é uma espécie de exercício sobre o ato de escrever, sobre a escrita, sobre o que é literatura, o que é poesia, o que é o romance. Uma escrita muito, muito liberta, fragmentária, assumidamente fragmentária. E aqui eu dei um título, Albergue Espanhol, mas poderia ser outro, como um ou outro amigo que leu o livro antes da publicação sugeriu, por exemplo, Hermano Vieira tinha sugerido Louco e Libertina, um outro amigo meu sugeriu Albergue Crioulo. O Albergue Espanhol é um diário de bordo, refilão, é um diário sobre o verbo, o poder, a impudícia das sílabas, o murmurejo do cadeirão esbranquiçado de olhos semicerrados para o amor, sobre a literatura, a poesia, a música, os nomes, os universos muitos e as coisas muito singelas das nossas cidades. É isso, mais ou menos, o objeto do livro.
Consegue separar a figura de ser presidente e de ser escritor,
sim, sim,
ser
sim,
observador?
Sim. Eu disse há dias em uma entrevista, creio que ao Jornal de Letras em Portugal, eu creio que um Presidente da República, mesmo de Cabo Verde, não escreveria o Albergue Espanhol. mas poderia escrevê-lo o escritor ou o cidadão, neste caso Jorge Carlos Fonseca. O que quer dizer que ao Presidente, para um Presidente da República, um Chefe de Estado, sobretudo num sistema como o nosso, tem que ser um ser racional, objetivo, sereno, atento, que procure influências. Para mim, o literato, o poeta, é sobremaneira, a poesia, para mim é sobretudo o domínio, o reino da liberdade, da autonomia, de certa forma, da irracionalidade. Portanto, o presidente é uma coisa, o poeta, o escritor é outro. Mas, evidentemente, que como eu sou as duas pessoas, ou as duas entidades, naturalmente que há sempre momentos onde, repare, eu como Presidente da República, já o sou há 5 anos e alguns meses, 8 meses ou 9 meses, é habitual eu, por exemplo, no contacto que faço com muito prazer com as pessoas em todos os municípios, nas comunidades no exterior, mas mesmo nos discursos oficiais, seja num discurso, por exemplo, de comemoração da independência, ou discurso do 13 de janeiro sobre a democracia, ou um discurso sobre a prevenção do alcoolismo, ou um discurso sobre as perspectivas para os jovens, introduzo sempre elementos, sobretudo no discurso, procuro introduzir elementos que têm a ver com a cultura, com a literatura, procuro sempre um discurso que fuja um pouco ao discurso habitual, o discurso ortodoxo da política, dos políticos. E creio eu, embora eu seja suspeito de dizer isso, que procuro como que arejar as intervenções e o discurso político ou o discurso do estadista com elementos da cultura, de outro tipo de vivência. Isso sai naturalmente porque tenho também essa vivência cultural e literária. Fundamental é que, digamos, é a ideia que eu tenho sobre a literatura, sobretudo sobre a poesia. Pode escrever poesia sobre o que quer que seja. O pretexto pode ser o amor, pode ser uma paixão, pode ser uma revolução, pode ser um evento político, pode ser uma conferência, pode ser um olhar, pode ser uma forma de andar, podem ser uns lábios, um verniz. Qualquer coisa pode servir como pretexto, como matéria, como objeto da ação de criação estética, não é?
Sr. Presidente, encontra espaço para promover o seu livro com a sua agenda muito cheia?
O livro foi editado por uma editora cabo-verdiana, Rosa Porcelana, que é dirigida por dois escritores, a Márcia Souto e Filipe Lísio, e, portanto, a editora é que cuida da distribuição, da venda, da promoção, até melhor assim, não é? E às vezes eu confesso-lhe que com muitos amigos que tenho, companheiros, ex-companheiros, eu recebo, e como tenho o meu e-mail, o meu pelo Viber, o Facebook, são abertos a toda a gente, praticamente, recebo muitas mensagens de pessoas que me pedem um livro, outros pedem um livro autografado, outros perguntam-me onde é que podem comprar, e eu tenho que lhes dizer, olha, a editora dá-me um certo número de exemplares, um número reduzido de exemplares, que eu ofereço a pessoas mais próximas. Mas tudo tem a ver com a distribuição, a venda, a promoção é a cargo dos editores. Que, por exemplo, que têm trabalhado bem, o livro foi já apresentado publicamente no SAL, no âmbito do primeiro Festival de Literatura Mundo. Foi apresentado depois, uma semana depois, na Praia. E poucos dias depois, no Mindelo. Portanto, já houve 3 apresentações públicas, correram muito bem. Os editores estão a tentar comigo, ver se conseguia com a minha agenda, ainda este ano, fazer a apresentação em Portugal e eventualmente no Brasil. mas podem surgir outras oportunidades para o fazer noutros sítios. Olha, eu há dias uma pessoa amiga perguntou-me porquê que não se faz a apresentação na Brava, na Ilha Brava, eu teria muito gosto nisso. Mas eu digo, olha, eu não tenho sequer os livros comigo, não é? Isto ia ser uma coisa combinada, acertada, pelo menos com os editores. O livro depois editado é como que, de certa maneira, se liberta do seu autor, não é? Faz o seu próprio percurso, que é feito dos leitores, dos amigos, dos críticos literários, dos jornais de especialidade.
E se calhar com o seu percurso literário pode influenciar a circulação do livro entre os países de língua portuguesa, que alguns dizem que ainda é deficitária.
Sim, é claro, não posso dizer que não, que o facto de ser Presidente da República, que escreveu o livro, que isso não possa ajudar a potenciar eventualmente, porque, digamos, não é um fenómeno muito habitual. Um chefe de Estado ou um primeiro-ministro publicar uma obra literária, sobretudo uma obra que não é, digamos, não é, isto não é nenhum romance clássico ou ortodoxo, e nem é também uma poesia, digamos, clássica. E é por isso, por exemplo, que nas entrevistas que dou, faço-me sempre essa pergunta, como é que um presidente pode escrever um livro destes. Há dias Vasco Martins em São Vicente também disse isso, que ele achava uma coisa, parecia uma coisa difícil de perceber, como uma pessoa com as funções de Presidente da República, que tem ocupação e uma agenda apertada, como tem o chefe de Estado, consegue, usando as palavras dele, escrever uma obra, teria coragem para escrever uma obra deste gabarito, diz ele. Arménio Vieira também, o nosso prémio Camões de literatura, também na apresentação na praia diz que este é um milagre. Ele faz a pergunta: quantos chefes, quantos presidentes ou reis escrevem um livro com um albergo, ou escrevem poesia? E ele dá uma resposta, diz que olhou, pensou, não encontrou, encontrou outros. Mas, digamos que, eu espero também, quer dizer, eu espero que, independentemente dessa circunstância, é um livro escrito em língua portuguesa, que em países, seja em Portugal, seja no Brasil, como eu digo, os editores têm essa pretensão de organizar, ainda este ano, apresentações em Portugal e no Brasil. Mas também a países como Angola ou Moçambique, ou nas comunidades cabo-verdianas no exterior, nos Estados Unidos, sei lá, na Holanda, na Bélgica, na Europa. Também há sempre a pretensão de tradução eventual para outras línguas estrangeiras, mas ainda é muito cedo, vamos ver.
Mas também fica, só para terminar, fica um desafio de manter este ritmo.
Eu livros mesmo literários, é a terceira obra literária. Eu tinha publicado o meu último livro de poesia, Porcos em Delírio, há cerca de 18 anos. Mas tenho publicado muito livros de outro género. Esta é a minha, se não me engano, é o meu 18º livro. Tenho publicado mais livros de direito criminal, de processo penal, livros sobre a democracia, sobre a Constituição. O que posso dizer é que, entretanto, eu vou escrevendo e tenho a ideia de que talvez mesmo a obra literária, que não vai demorar muito tempo, estarei em condições de publicar uma outra obra literária, mas também, dentro de não muito tempo, talvez edite uma obra. Bom, uma obra que eu venho escrevendo já há muitos anos, está quase pronta já, antes de ser presidente, praticamente, que é uma obra sobre o direito processual penal. Só, digamos, duas coisas que tenho mais ou menos apontadas para um horizonte mais menos longínquo.
E onde que
Jorge Carlos Fonseca e o seu novo livro, O Albergue Espanhol. Fonseca é presidente da República de Cabo Verde, uma terra rica de vozes, como a da Lura, a fechar este espaço reservado às artes, comigo, Amancio Miguel.
Tem um ar de tamanho, cima, coração de mundo. De onde que vem? Tem mulher preta que pare menino mulato. Tem lua cheia para iluminar sucuro de tudo calver. Tem uma história calado, guardado na tempo. Um cheiro, um mistério, marcado na pele. Lá de Uniquimbem, lua cheia da caima. Corrente e gentes da África trazer um dia mararam na pé, mararam na mão, soltaram na cor, mararam na pé, mararam na mão, soltaram na corpo. Marcaram na pele. Lá de Uniquimbem, lua cheia da caima tormenta. De que escorrente que gentes da África trazer um dia. Mararam na pele, mararam na mão, soltaram na cor. Mararam na pele, com a mão, soltaram na corpo. Lá de Uniquimbem, quinta volta mais.
Lura no final de Artes e Entretenimento com Amancio Miguel. Ele regressa na próxima sexta-feira com esta mesma rubrica. Vamos agora às notícias. O estratega-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, abandonou o seu cargo na Casa Branca, confirmou a presidência americana sem revelar detalhes. A responsável de imprensa apenas disse que houve um acordo entre Bannon e Donald Trump, mas a imprensa vai revelando dados dizendo que ele terá sido despedido por Donald Trump. Entretanto, um próximo de Bannon afirmou que ele apresentou o seu pedido de demissão desde o dia 7 de agosto. O mesmo não foi anunciado devido aos incidentes de Charlottesville no passado sábado. Notícias anteriores indicaram que Donald Trump estava a sofrer alguma pressão com relação ao seu principal estratega político por causa das suas simpatias nacionalistas. A saída de Bannon, o braço direito de Trump, em toda a sua campanha nos primeiros 6 meses de gestão, ocorre 2 dias depois de ter dado uma entrevista a um jornal considerado de esquerda e na qual ele disse que os supremacistas brancos são uns palhaços. A polícia da Finlândia disse que várias pessoas foram esfaqueadas hoje na cidade de Turku, no sudoeste do país. Pelo menos 2 pessoas terão sido mortas. A polícia não revelou ainda o número de vítimas, mas testemunhas disseram que muitas pessoas estavam a sangrar. As autoridades disseram estar à procura de vários possíveis assaltantes. No Quênia, a Autoridade Independente da Supervisão da Polícia, instituição financiada pelo governo, mas gerida por civis, começou a investigar pelo menos 28 mortes após as eleições realizadas no dia 8, tendo feito autópsias a uma jovem e um bebê supostamente mortos pela polícia. As equipas de investigação já começaram a trabalhar, revelou Macaria Nehru à agência Reuters. Refira-se que depois das eleições houve violentos confrontos, tendo o líder da oposição, Raila Odinga, refutado o resultado por considerar que houve fraude. As Nações Unidas revelaram hoje que o número de mortos devido aos deslizamentos de terra na capital da Serra Leoa, Freetown, ultrapassou os 400. Outras 600 pessoas continuam desaparecidas, enquanto as equipas de resgate procuram por mais corpos no meio da lama e casas destruídas. Os enterros coletivos começaram ontem e o governo voltou a advertir para a eventualidade de novos deslizamentos. A polícia espanhola disse que os terroristas que levaram a cabo o atropelamento de dezenas de pessoas em Barcelona estavam a planear um ataque com explosivos. Neste momento, a polícia anunciou estar à procura de mais 4 pessoas depois de ter morto pelo menos 5 pessoas. Há até agora 14 mortos e mais de 130 feridos. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O vice-presidente americano Mike Pence levou uma mensagem importante ao povo da Colômbia na sua recente visita ao país. Os Estados Unidos estão com a Colômbia porque a nossa segurança e a nossa prosperidade estão intrinsecamente ligadas. Os nossos interesses estão alinhados, os nossos valores são os mesmos e o direito primordial da liberdade pertence aos nossos dois povos, disse Pence. O governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, ou FARC, assinaram no ano passado um acordo que pôs fim ao conflito mais longo do hemisfério ocidental. A Colômbia agora enfrenta o desafio de consolidar a paz. O maior risco para a paz, disse o vice-presidente Pence, é a ausência de infraestruturas, serviços básicos, a ausência do Estado de Direito em áreas afetadas pela guerra, que criam um paraíso para atividades criminosas, drogas e violência. Os Estados Unidos garantem a sua parceria com a Colômbia para enfrentar esses problemas, disse o vice-presidente. Este ano marca o 6º ano do Acordo de Promoção Comercial Estados Unidos-Colômbia, um acordo que criou empregos e oportunidades em ambos os países. A Colômbia é o 3º parceiro comercial dos Estados Unidos na América Latina, com um comércio de bens que atingiu os 27 mil milhões de dólares em 2016. Os Estados Unidos apoiam as aspirações da Colômbia de se unir à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na demonstração desse apoio, os Estados Unidos anunciaram que destinarão à Colômbia até 2 milhões de dólares em assistência técnica para atingir esse objetivo. Apesar de todo esse progresso, a nossa maior preocupação, disse Mike Pence, é o aumento dramático da produção de cocaína, que agora atingiu o máximo histórico na Colômbia. Esta realidade exige ações rápidas para proteger as pessoas de ambos os países. O tráfico de drogas é uma fonte de violência, crime e corrupção e vitimiza o povo colombiano. E nos Estados Unidos, as drogas ilegais envenenaram crianças, destruíram famílias e devastaram muitas comunidades, adiantou Pence. Os Estados Unidos continuarão a combater as drogas ilegais e a segurança nas fronteiras e reforçam a sua luta contra criminosos e traficantes de drogas nas ruas americanas. A Colômbia, disse o vice-presidente Mike Pence, representa o futuro da América Latina, um futuro de liberdade, segurança e prosperidade. A América está com a Colômbia, concluiu o vice-presidente americano. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 18 de agosto, da Voz da América. Em todos que a produzir e apresentar se despedem, Doris Dobson, Justin Dwight e Álvaro Lugero Andrade. Bom fim de semana. Amanhã há mais.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.